Vamos falar sobre privatização da Eletrobras. O ministro de Energia afirmou que o governo deve encaminhar o projeto até o dia 20 de setembro para o Congresso. A intenção do governo é realizar uma emissão de ações para dissolver então a participação da União no capital social da empresa. Nenhum acionista vai poder ter mais de 10% das ações da Eletrobras no que diz respeito a voto. O governo deve ficar com 30% a 40%. O ministro afirmou que o tema tem sido tratado em viagens internacionais e que há interesses na empresa, que hoje representa 31% da geração de energia no país. O governo espera arrecadar 16 bilhões, pouco mais que 16 bilhões. Lembrando que a Eletrobras teve lucro de 5,5 bilhões no segundo trimestre deste ano. E eu converso sobre o assunto com o professor Hildo Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE aqui da USP, especialista em energia, doutor em engenharia nuclear pelo MIT, foi diretor da área de negócios de energia e gás da Petrobras, especialista no assunto. Professor Hildo, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, professor. Para tentar discutir um pouco, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre qual deve ser o modelo de privatização. O governo já apresentou algumas posições, mas qual deveria ser o modelo de privatização ideal no caso da Eletrobras? Falar um pouco sobre se ela é ou não já uma gigante na comercialização de energia, qual é a sua principal vocação, produção, distribuição, como é que o senhor está enxergando esse processo?
Bom, o modelo ideal é privatizar. Vamos explicar por quê. A Eletrobras é fruto de uma concepção de modernização do país que ocorreu na transição da velha República nos anos 30 para os anos 50, o governo Vargas ainda, que compreendeu que o mundo, depois da segunda fase da Revolução Industrial, caminhava aceleradamente para mudanças radicais na forma de organizar a vida e produção. Assim entrou o papel do petróleo, a partir do começo do século passado, a eletricidade, as telecomunicações, a siderurgia, enfim, todo um conjunto de infraestrutura, aeroportos, rodovias, ferrovias, para intensificar a produção. A Eletrobras foi concebida nos anos 50, teve oposição enorme dos grupos privados, especialmente a Light do Congresso, que naquele tempo era do Rio de Janeiro, de maneira que ela só acabou aprovada no Congresso, já no governo Jânio Quadros, e implementada no governo João Goulart. Outra questão importante a ser lembrada, embora seja histórica, sim, é que o Código de Águas, que disciplinou a propriedade pública, controle nacional sobre os rios, sobre os cursos d'água, sobre os corpos d'água, foi mandado ao Congresso em 1908. Teve oposição ferrenha dos grupos privados que queriam se apropriar dos benefícios que o controle sobre as águas poderia proporcionar. Ele só foi aprovado por decreto-lei do Vargas em 34. Isso mostra claramente que o conflito em torno do controle das águas, dos benefícios que elas podem proporcionar, vem de longa data. É importante lembrar que até hoje permanece na legislação brasileira a prioridade da destinação do uso das águas, sejam elas sob controle nacional, que são os rios federais que passam por vários estados, os estaduais que passam por vários municípios, ou os locais que existem apenas em município. Primeira prioridade é a garantia da vida humana, garantir o abastecimento público de água. A segunda é a dessedentação de água aos animais. Em seguida vem irrigação e lazer, e a prioridade final é a produção de energia elétrica. Ora, o que que o governo brasileiro está fazendo? Então, a Eletrobras cumpriu esse papel de maneira extraordinária a partir dos anos 60. Mesmo durante o regime militar, ela foi um dos principais instrumentos de promoção do desenvolvimento nacional do regime ditatorial. A Petrobras, a Eletrobras, foi mais importante, inclusive, que a Petrobras naquele período, do ponto de vista das transformações. Ela entrou em colapso no período de grande inflação, porque as tarifas eram mantidas fixas para controlar a inflação e os custos, obviamente, aumentavam com a inflação. Então, isso no governo, final do governo Figueiredo, começo do governo Sarney. houve um ataque a ela já dos anos, o governo Collor, o governo Fernando Henrique, e nesse sentido a Eletrobras acabou sendo transfigurada do seu papel. Ela antigamente era uma holding, ela promovia o planejamento, a operação de todo o sistema elétrico. Na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, ela mudou de caráter, tanto que no governo Lula já se criou a EPE para o planejamento, já no governo Fernando Henrique, operador da Central de Sistema, a ADEL, a Câmara de Comercialização, e todos os papéis que eram exercidos por diretoria da Eletrobras foram privatizados. A consequência disso para a população é muito clara. As tarifas brasileiras de energia estão entre as mais caras do mundo, embora nós tenhamos o melhor conjunto de recursos naturais. Tipo, agora, além das hidráulicas, as eólicas, a fotovoltaica, a capacidade do Brasil produzir sua energia de fontes inteiramente renováveis e sustentáveis. De maneira que esse é o quadro geral da Eletrobras. Nenhum país do mundo com um grande sistema hidráulico de usinas as privatizou. Os Estados Unidos, a meca do capitalismo, mantém sob controle público através da Tennessee Valley Authority, que foi um instrumento do mesmo período que a Eletrobras foi concebida, depois da quebra da Bolsa de 28, a miséria do sudeste americano, foi resgatada com um investimento imenso em infraestrutura, dos quais o principal projeto foi as hidrelétricas do Rio Tennessee. Assim, é o Rio Bonneville, Power Authority, do estado de Washington. Tudo no estado de Washington é público. Na China, é público. No Canadá, o controle dos rios e da geração elétrica é principalmente público, assim como no norte da Europa, tá? Suécia, Noruega e Dinamarca, que tem o conjunto, o consórcio multinacional de controle dos rios. E as prioridades são essas, em geral, de maneira que o Brasil está na contramão do que o mundo faz. De maneira que o modelo ideal de privatização, então, é resgatar o sistema Eletrobras, devolvê-lo ao controle público para gerar benefício para a população, porque, note bem, os rios vão muito além de gerar eletricidade, tem navegação.
Ah, sim.
Saneamento público, irrigação, que é fundamental para a modernização da agricultura, já é, e abastecimento público é a primeira prioridade. Já há enormes conflitos nessas áreas que vêm se manifestando recentemente, inclusive por causa do desmatamento das bacias hidrográficas, que agrava o ciclo hidrológico. De maneira que essa ideia, esse modismo de que tudo que é privado é bom e o que é estatal é ruim, é um grande equívoco que tem trazido consequências. A principal é essa. As tarifas públicas de energia no Brasil poderiam ser as mais baratas do mundo e estão entre as mais caras.
Muito
caro. Porque há sempre lobbies que querem se beneficiar dos recursos públicos, privatizando-os. E a Eletrobras foi objeto de um saqueio do governo Rousseff. A medida provisória 579 de 2012 fez com que as empresas, as usinas hidrelétricas do sistema Eletrobras, que é composto pela Hidrelétrica de São Francisco, pela Eletrosul, pela Eletronorte e pela Furnas Centrais Elétricas, teve que passar a vender energia por um preço abaixo do custo de operação e manutenção mais impostos. Tudo para tentar contrabalançar o elevado preço da energia comprada de maneira equivocada em leilões de energia térmica que nem deveria ter existido. De maneira que, mas isso não foi possível resolver o problema, porque apenas cerca de 15 megawatts estavam sob controle da Eletrobras. O que vai acontecer? Se privatizar, é evidente que a primeira medida a ser tomada é dizer que não tem sentido uma empresa privada continuar vendendo energia apenas pelo custo de operação e manutenção. No sistema capitalista, a mercadoria ou o produto vale o custo de produzi-lo hoje. E hoje produzir energia está na ordem de R$ 120 a R$ 180 o megawatt-hora das boas usinas eólicas, fotovoltaicas ou novas hidráulicas. E as térmicas estão muito acima disso, mais de R$ 200, R$ 300 o megawatt-hora.
Professora, eu tenho uma dúvida, o senhor está explicando muito bem todo o processo. A produção, ela é tão cara quanto a distribuição? Eu queria só que o senhor explicasse um pouquinho, que o senhor conhece muito bem o funcionamento.
Essa pergunta é muito importante. O sistema elétrico é composto de uma cadeia de produção. A primeira etapa é a geração de energia, uhum, que pode ser feita com quedas d'água. A água caindo em certa altura gera uma pressão que move as turbinas, que por sua vez move os geradores. O vento faz coisa parecida. Você pode usar também energia térmica. Você esquenta a água, faz vapor, e o vapor move as turbinas, e esse calor pode vir tanto de usinas nucleares, uhum, quanto de queima de combustíveis, como carvão ou então gás natural, que o próprio gás de combustão move as turbinas. A segunda etapa é gerada energia das usinas onde estão os seus potenciais, onde se escolhe colocar as térmicas, tem que ser transmitida, e essa transmissão em alta tensão para evitar perdas, porque as perdas elétricas são proporcionais à corrente, uhum, e a potência é simplesmente a voltagem vezes a corrente. Então, quanto mais alta a voltagem, menor a corrente, menor a perda. Aí, quando chegamos perto dos centros de consumo, cidades, essas linhas de transmissão passam por subestações que são rebaixadas, atenção, para esse nível que nós temos aí, dos postes, e as distribuidoras, que são outras empresas, normalmente distribuem energia até as casas onde ela é vendida e cobrada. Pois bem, a Eletrobras teve o ônus de lhe empurraram empresas que eram estaduais em várias regiões do Nordeste e do Norte, mal geridas, cabidaços de emprego, acabaram sendo enfiadas da Eletrobras, que assumiu o seu ônus ao longo das últimas duas décadas. Mas essas já foram privatizadas todas pela Eletrobras. A Eletrobras não detém mais o controle das distribuidoras, missão que lhe foi dada em função desses governos de coalizão que se estabeleceram no Brasil todos os últimos anos, inclusive esse está caminhando para esse mesmo caminho, onde então a intervenção política da gestão partidária, política sempre existe, partidária, interesses escusos, acaba aparecendo. De maneira que a distribuição já não está mais no escopo da Eletrobras, ela já foi privatizada. Hoje a Eletrobras é uma empresa holding que tem 100% de Furnas, de Chess, de Eletrosul, Eletronorte, da Companhia de Produtora de Energia Elétrica Carvão, a CGTE do Sul, e a Eletronuclear, que é o monopólio estatal, além de deter metade de Itaipu, em parceria com o Paraguai, que detém, através da sua Eletrobras, a AMP, a outra metade. Além disso, a Eletrobras foi usada nos últimos anos, especialmente nos governos Lula, Fernando Henrique e Rousseff, para ser sócia minoritária em muitos projetos. Era ela que detinha o conhecimento de como organizar os projetos. Começou com Serra da Mesa, no Rio Tocantins. Depois progrediu Belo Monte, as usinas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, uma grande dezena de usinas eólicas, a Eletrobras e usinas térmicas, a Eletrobras ou suas subsidiárias, foram colocadas para concorrer entre si, para participar minoritariamente, com até 49%, para fugir do controle do TCU, uhum, de investimentos. Por isso que a Eletrobras, além de deter cerca de 15 mil megawatts em usinas diretamente controladas 100% por ela, ela é sócia minoritária de outros 23 mil megawatts, perfazendo um total de 38 mil megawatts. Ela tem uma fração que equivale a isso, 38% dos cento e poucos, 102, 103 mil megawatts de capacidade instalada. Mas grande parte hoje, ela é sócia minoritária sem capacidade de controle. De maneira que esse sistema deve ser repensado, saneado. Uhum. Agora, a direção que estamos caminhando é para a perda total do controle público sobre os rios, sobre a água, que tem outros usos, outros atributos essenciais para uma vida em sociedade. Em nome dos desacertos, das monstruosidades que foram cometidas nas últimas décadas da gestão de empresas públicas, a gente faz o crime final, entrega tudo. Se a corrupção surrupiava 2-3% dos investimentos, surrupiava parte dos projetos, do valor e da energia, mediante contratos favorecidos, agora a gente entrega tudo. Com esse bote final à vista da minha leitura, isso aconteceu no Chile, em todo lugar. Hoje, cerca de 15 mil megawatts, o controle da Eletrobras vende energia entre 8 e 12 reais o megawatt hora, mais imposto, que chega a 30, quando do restante vem tudo acima de 80, 100, 200, 300 reais o megawatt-hora. Uma vez privatizadas essas usinas, eu não tenho a mínima dúvida de que se fará como se fez em todos os lugares. Dizer, olha, é discriminatório um ente privado vender energia por esse preço.
É, o que o senhor está dizendo é que são outros os interesses que vão se somar, claro, né? É muito claro. Bem. E a o minha, papel estratégico é, da estatal. Sim, professor, a gente está concluindo. Diga.
Só para concluir, tanto o petróleo quanto a eletricidade, especialmente as usinas hidráulicas, especialmente essas que já estão amortizadas, veja bem, elas foram construídas ao longo dos últimos 70, 80 anos. A primeira foi a Henry Modern aqui em São Paulo, nos anos, final dos anos 20. Depois dos anos 50, 60, se avançou. O governo brasileiro detinha e ainda detém grande parte da capacidade de geração. A minha proposta e de outros pesquisadores era simples. A Constituição diz que os rios, os potenciais hidráulicos, pertencem à nação, assim como o subsolo do petróleo. A nossa proposta sempre foi, num país onde a população tem como único patrimônio o petróleo, o gás natural, os minérios, os potenciais hidráulicos e os eólicos, que tem uma grande vantagem comparativa, é que se produzisse a energia pelo seu custo e se vendesse pelo valor médio entre o custo e o custo das usinas novas. E essa diferença entre o que custa produzir energia, especialmente essas usinas amortizadas, que não tem um custo de 8 a 12, mas tem em torno de 20, mas a energia que ela produz vale mais de 100, essa diferença de R$80 o megawatt-hora, na nossa opinião, deveria ir para um fundo público para financiar diretamente o investimento em educação pública, saúde pública. Afinal, é isso que sobrou como patrimônio para o brasileiro, que já nasce sócio de uma dívida de quase 3 trilhões de reais. Então, o que, que sobrou para o povo brasileiro? O petróleo, as usinas. Petróleo custa produzir $10. Da venda, 60. Agora um pouco mais por causa da crise. E essa diferença poderia gerar na ordem de 100 a 150, em torno de 100 bilhões de dólares no petróleo, em torno de 5, 6, 10 bilhões de dólares por ano as usinas hidráulicas, e esse dinheiro, na minha opinião, deveria ir para financiar a educação pública, nossa grande carência ao lado da saúde pública. Não, vou vender tudo agora e a previsão de que as tarifas vão aumentar muito no futuro, porque isso sempre aconteceu assim.
É em algo que já é caro, conflito, né?
De maneira que esse é o grande conflito que eu vejo. Perfeito. E que não é esclarecido em nome do quê? Das barbaridades e dos crimes cometidos contra o interesse público pelo sistema político partidário dos governos de coalizão, que não está se alterando. De maneira que essa é a grande contradição.
E a grande preocupação de vocês, especialistas, especialmente. Professor Hildo Sauer, eu agradeço muito a sua contribuição aqui para esse tema, para esse debate. A gente pode voltar ao assunto. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço.